Continuando o nosso passeio pelas Escrituras, vendo atitudes, comportamentos que agradam a Deus. Essa é a oitava mensagem sobre esse tema. E temos aqui um versículo precioso em Jeremias, capítulo 9, quanto a este assunto. E o seguinte também. Assim diz o Senhor... Mas essa passagem é belíssima, mas não vamos desenvolver, só o finalzinho. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E, agora vai começar a parte que nos interessa. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que haja crescimento em nossas vidas, conhecendo mais um pouquinho das coisas que tu gostas. Que haja... toques nos corações de pessoas aqui que precisam da tua ajuda em termos de salvação. Aliás, quem não é salvo ainda precisa, sem exceção, desesperadamente, da fé que só tu podes dar. Pois que essa fé seja despertada em corações hoje aqui, de acordo com a tua vontade, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Observem que... ele vai derivando, né? A exortação aqui do versículo 23 é que o forte não deve se gloriar na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza e tal. Aí não deve ser assim que ele deve se gloriar. Ele deve se gloriar em quê? Aí ele diz, em duas coisas. Primeira, em me conhecer. Segunda, saber que eu sou o Senhor. Neste ponto, ele resolve falar um pouco dele mesmo. Então, o que nós vemos aqui é o próprio Deus discorrendo sobre Ele próprio, virtudes que ele faz, que Ele tem, atributos dEle, que eu sou o Senhor, e, aliás, como se dissesse assim, o homem deve saber que eu faço misericórdias, misericórdia, justiça e juízo na terra. Aí, como um complemento, ele diz, aliás, ainda, eu me agrado muito disto. Então ele fala de três coisas que ele se agrada. Nós vamos ver uma delas hoje, misericórdia. Outras traduções desta passagem aqui, eu olhei umas quatro ou cinco traduções diferentes, em outras versões, obviamente. Encontrei mais três traduções desta mesma palavra neste mesmo trecho. Em vez de misericórdia, uma tinha amor, outra tinha benevolência. Outra tinha beneficência. E outras traduções desta palavra, nessa mesma versão aqui, ainda tem benignidade. Então, só aí já são uma, duas, três, quatro, cinco. E tem mais, são as sete palavras em português que os tradutores usaram para traduzir uma só no hebraico. Eu acho um pouquinho, assim, snob, sei lá o quê, não sei classificar bem, está pronunciando palavras estrangeiras aqui, eu evito fazer isso. Em grego, não gosto, apesar de dizer o sentido exato da palavra. E em hebraico é que eu não poderia mesmo, porque eu não conheço coisa nenhuma de hebraico. Zero. Depende 100% dos livros e tudo. Mas hoje eu vou querer dizer essa palavra, eu vou querer até que vocês aprendam. Porque é uma palavra fácil de ser pronunciada e extremamente importante no Velho Testamento. A palavra é hesed, que é traduzida aqui por misericórdia. Nesta versão, se você olhar outra versão, você vai encontrar amor. Outra você vai encontrar beneficência. Outra benignidade. Afinal de contas, o que é isto? Eu vou usar aspas, eu vou citar um erudito aqui, J.A. Thompson, que falou assim sobre a palavra hesed, e diz, não tem equivalente exato em inglês. Esse trecho é em inglês. E eu posso complementar, e nem em português. Não tem. Tanto não tem que os tradutores ficam aí catando palavras para explicar esta palavra recebe, em hebraico. Ocorre 254 vezes no Antigo Testamento. Na grande maioria dos casos, o nome denota, de maneira geral, aquele aspecto interno de caráter que leva Deus ou o homem, é usado tanto para Deus como homem, como para o homem, a parte de obrigações legais, leva a mostrar gentileza, amizade e magnanimidade a outro, independente de essa demonstração ser esperada ou ser merecida. Quando o termo é usado a Deus, refere-se ao profundo compromisso de Deus para o seu povo, que vai além de meras obrigações, como as que são especificadas por lei e costume. Em suma, ele quer dizer que é uma virtude de caráter que mostra gentileza, magnanimidade ou bondade a outras pessoas, mesmo que essas pessoas não esperem esse tratamento tão cordial, ou mesmo que elas não mereçam tal tratamento. Há uma certa briga entre esses estudiosos, alguns achando que a palavra é usada no sentido de obrigatoriedade, em que Deus se amarrou com os judeus quanto a uma aliança, e agora ele tinha a obrigação de mostrar misericórdia, bondade, recede. Já outros acham que não, que, aliás, não gostam dessa ideia, achando que o exercício desse amor, dessa misericórdia de Deus, é algo acima desta obrigatoriedade de aliança. Pessoalmente, embora não possa me comparar com esses estudiosos aí, passam 30 anos estudando uma língua e os detalhes das palavras, mas eu acho muito melhor, muito mais de acordo com o amor de Deus, espontâneo de Deus, essa segunda ideia de que a prática dele, o exercício do recede dele, está muito acima de meras obrigações legais ou de alianças. Alguns ainda se lembram, como aliás não poderia deixar de ser, do amor agapau do Novo Testamento, como se essa recede fosse o equivalente no Velho Testamento, o equivalente ao agapau do Novo Testamento. Eu sugeriria isto e mais um conceito que nós temos do Novo Testamento, basicamente, a ideia de graça. Então, pessoalmente, para mim, eu defino esse recede, essa misericórdia ou bondade ou magnanimidade, como uma mistura de amor com graça. Amor é aquela decisão de querer o bem do outro e se esforçar nisto. E graça é um favor imerecido. Esses dois conceitos se encontram aí mesclados na ideia de recede. Muito bem. A palavra frequentemente vem acompanhada do verbo fazer, mostrando que não é apenas um atributo estático de Deus. Como dizer, ele é onipotente, mas mostrando que ele age dentro desta virtude ou deste atributo dele de ser misericordioso. Ele pratica amor, ele faz misericórdia, como aqui a nossa própria passagem diz, quando ele diz, faço misericórdia. Curioso, ele não disse, sou misericordioso. Poderia até ser a mesma coisa, mas uma mais forte, uma ideia de que ele pratica isto que ele gosta. Vamos ver alguns exemplos de Deus sendo misericordioso ou praticando misericórdia, ou sendo recede. Gênesis 24 e 12. Lembra quando aquele servo de Abraão foi procurar uma noiva para quem? Esqueceram, não foi? Isaac, pronto. Abraão mandou o servo dele buscar uma noiva para o filho dele, Isaac. Logo, quando chega lá, antes de encontrar quem? Quem foi a mulher que ele encontrou? Rebeca. Antes disto, aqui nós temos em Gênesis 24 e 12, o servo de Abraão faz uma oração, pedindo que Deus ajude nesse processo. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, nessa procura desta moça, e uses de recede. Aqui tem bondade, mais uma maneira de traduzir recede. e uses de hesed para com o meu senhor Abraão. Seja bom, seja misericordioso com ele e arranje o que ele está querendo, uma noiva para o seu filho. Êxodo 20.6, capítulo 20, versículo 6, lá no começo do anúncio dos 10 mandamentos, lá está a palavra hesed. É 6. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Novamente ele descrevendo ele próprio. Vamos pegar o 5, falando aqui das imagens. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações. Veja o contraste, né? Os que aborrecem, ele visita a iniquidade em três ou quatro gerações. E os que o agradam, os que o amam, ele visita mil gerações. Um contraste tremendo para mostrar o tamanho do hesed, da misericórdia que ele tem para os que o amam. Salmos 5 e 7. Falando novamente desse atributo dele. Salmo 5, versículo 7. O 6 antes, 4 e 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostarei diante do teu santo templo, no teu... Estou lendo o 4. Não, 5 e 7. Está aqui. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia. Então, falando aqui como um atributo bem característico da pessoa de Deus. Então, ele se agrada em ser misericordioso, em ser gracioso. E podemos até dizer que ele se agrada da misericórdia onde quer que ela esteja. Ou seja, ele praticando, ou seja, um homem que ele criou, um ser humano, um homem ou uma mulher, praticando também. Alguém que pratique misericórdia, ele já disse que se agrada. E aqui está uma pista ou informação valiosíssima para cada um de nós. Devemos pensar assim: eu vou ser uma pessoa que ama os outros dentro do coração, que procura ser gracioso com os outros, procura ser benevolente com os outros, beneficente com os outros. Ah, mas ele não merece, não importa. Ah, mas ele não está nem esperando, não importa. Essa ideia de não esperar é muito interessante. Às vezes, nós somos levados a fazer uma coisa boa para alguém, porque aquela pessoa está esperando, ou alguém está esperando que a gente faça, e nós queremos, de uma certa forma, salvaguardar a nossa imagem e passar uma imagem boa e não decepcionar. É bom passar uma imagem boa, desde que seja uma coisa sincera. É bom não querer decepcionar uma pessoa. Tudo bem. Mas a prática do hesed, ele vai além. Alguém que não está nem esperando. E se você não fizer aquele ato de misericórdia, ninguém vai sentir falta, nem aquela pessoa. A nossa tendência carnal é dizer, eu, hein? Vou não. Vou ficar quieto. Aliás, eu vou investir meu tempo em quem está esperando. Porque se eu não for decepciono e tal, tenho muito pouco tempo, meu tempo é muito limitado, sabe como é? A vida é muito complicada. Eu não tenho... Seria bom fazer isso por essa pessoa. Eu sei que ela está precisando, mas ela não está contando com isso da minha parte. Ela não está nem sabendo que eu estou sabendo o problema dela. Eu vou ficar quieto. Nós somos assim, muitas vezes. Ou será que eu sou sozinho? Certamente que não. O hesed, a misericórdia, que é um atributo, antes de tudo, de Deus, vai muito além, mesmo que não seja esperado. Faça. Façamos nós. Ou que a pessoa não mereça. Encerrando com exemplos bíblicos de pessoas que foram ou praticaram essa misericórdia com outros, sem obrigação nenhuma, de maneira totalmente espontânea. Ruth para com Noemi. Ruth não tinha obrigação de seguir Noemi. Ela estava viúva do filho de Noemi, então ela estava livre para voltar para Moab, para a terra dela, como a outra voltou, a concunhada. Mas ela quis. Talvez Noemi nunca esperasse isso dela, mas ela foi e fez. Recede. Rute 3 e 10. Nas palavras do que acabou casando com ela, né? De... Boaz, tá? Rute 3 e 10. Disse ele, Boaz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência. Está aqui, palavra que é recede. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E continuou. Apesar de que o contexto aqui fala dele, que ela quis ele como marido. E ela foi misericordiosa com a Noemi, com a sogra dela também. Então, podemos dizer, Ruth era uma mulher misericordiosa e cheia dessa nobilíssima virtude. Raabe para com os espias, Josué 2 e 12. Inclusive, um desses escritores aí que estavam criticando os outros que acham que é uma obrigação praticar recédia, disse: qual era a obrigação de Raabe? Era para com o rei dela, o rei de Jericó, ou era para com os espias estrangeiros? A obrigação dela era para com o rei dela. Se for atrás de obrigação legal, ela iria para o rei dela. Mas ela não fez. Ela foi misericordiosa com os espias. Algo totalmente espontâneo. Eles não mereciam isso, nem a conheciam, não esperavam isso dela. Então foi algo totalmente espontâneo, gracioso da parte de Raabe, proteger os espias que estavam sendo perseguidos pelos soldados lá de Jericó. Achei muito interessante a colocação. Josué 2 e 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, ela falando, própria Raabe, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo. E continua a passagem. Gênesis 19 e 19. Os anjos que foram livrar Ló, lá de Sodoma. Gênesis 19 e 19. Então, nós já vimos Deus praticando misericórdia, agora homens praticando com toda, até uma mulher, no caso Raabe, seres humanos. Gênesis 19 e 19. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida e tal. Então, os homens salvaram a vida, anjos, né, na forma de homens, salvaram Ló e ele reconheceu. Aqui uma passagem curiosa em que Davi diz assim: eu estou querendo praticar misericórdia. Eu estou querendo praticar. Agora não é com qualquer um, não. Eu quero com alguém de Saul. Tem alguém de Saul aqui? Vamos lá, em 2 Samuel 9 e 1. Para que eu pratique misericórdia? Uma coisa, vamos dizer, proposital, consciente, planejada. Davi planejou. Eu estou com vontade de ser misericordioso com alguém de Saul. Então a vontade dele nesse contexto aí era bem dirigida. 2 Samuel 9 e 1. Olha a pergunta aqui dele. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de recede para com ele? A palavra aqui é bondade que colocaram, mas é a mesma traduzida por misericórdia e benignidade e tal. Para que eu use de bondade para com ele? Por amor de Jonatas? Então, ele queria praticar misericórdia. O rei Assuero para com Esté. Não vou ler a passagem, mas está em Esté 2 e 17. Diz que Esté encontrou recede da parte do rei para com ela. Homens de Jabes Gileade, isso aqui é interessante também, que enterraram Saul. Esses homens passaram e viram Saul morto na guerra. E eles tiveram misericórdia e enterraram o rei. Isso tocou o coração de Davi. 2 Samuel 2 e 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: bendito do Senhor sois vós por esta humanidade. A palavra recede agora é traduzida por humanidade. Interessante isso. Não foi misericórdia, nem amor, nem bondade, nem benignidade, nem beneficência. mas foi humanidade. É exatamente a mesma palavra. Por esta recede para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultaste. Davi ficou tocado, emocionado, porque aqueles homens tiveram a dignidade de enterrar o rei que estava ali jogado, morto, depois da batalha. Quero encerrar com Provérbios 3 e 3. Nós que estamos atrás de agradar a Deus, né? Sabendo que Ele se agrada de quem faz, recede com os outros. Provérbios 3 e 3. Não te desamparem a recede, benignidade aqui, e a fidelidade. Ata-as, no plural, as duas coisas. A benignidade, no caso a recede, e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Que nunca nos deixemos ficar sem misericórdia para com os outros. Benignidade, amor, bondade, graça. E vamos grudar essa virtude que é de Deus, antes de tudo. Grudar em nós, no nosso coração, escreve dentro do seu coração para praticar, porque Deus se agrada muito de quem faz isto. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.